long.
Two. Oh.
General Alive, you are coming with me.
Está começando Cabeça Grávida Podcast.
Começando mais um podcast Cabeça Grávida, esse podcast que continua indicando coisas, porque quando a gente tenta marcar pra gravar um tema diferente, sempre dá ruim. Então vou continuar fazendo isso aqui, pelo menos tem live aí no YouTube pra galera que tá vendo. Um abraço aí pra galera que tá vendo ao vivo, um abraço aí pra quem tá vendo depois, e um abraço pra quem não vê também, porque deve ter coisa melhor pra fazer e eu não julgo vocês. Mas, balanço da semana, hoje, vou começar a apresentar quem tá aqui comigo. Primeiramente, Giovana, quem é você?
Oi, eu sou a Giovana, mais conhecida como Primeira Dama, e hoje eu tenho que falar de Dark, por isso que eu estou aqui. É isso aí.
E também, direto de Sumaré, essa cidade maravilhosa, quem é você, Anão?
Essa cidade maravilhosa que só me dificulta a vida de vez em quando, cara. Meu nome é Anão, também conhecido como Luiz Brolese, e é isso aí, galera, estamos aqui de volta para mais uma indicação. E sei lá se eu vou ter coisa pra indicar pra falar a verdade, né? Mas.
Vai sim.
Vou sim.
E como nosso participante especial aí, ó, convidado especial, o cara que, sei lá, na casa dele, metade das coisas que ele tem de souvenir, de, sei lá, de Funko, é a gente que deu. E eu espero que ele não se coloque mais em sorteio nenhum, porque, né? Vão achar que. Por isso que eu trouxe ele aqui. Pra
tá
tipo. Pra gente poder tirar ele agora da lista. Não, o cara participou com nós, ele não pode mais participar. Zoeira, Marcos.
Sim, brincadeira, mas é sério, né?
Mas quem é você, Marcos? Você é presente, mano. Quem é você, cara?
Eu sou o Marcos, mais conhecido como Marquinhos, de Carreiras. Prazer estar participando aí com vocês e espero trazer boas indicações. Vamos pra cima.
Também espero, porque aqui só tem gente, só tem a gente que vai falar de Dark e o Anão que não tem nada pra falar.
Não, mentira, calma aí, eu falei que de série talvez não tenha nada, talvez do resto tenha alguma coisa ainda.
Não, você não especificou a série, você falou que não tinha nada pra, falar, pra indicar, não vem querer
justificar
da Miguel, não.
Mas enfim, começando com a Ladies First, né, Ladies First, Primeiras Damas. Giovana, tem algum filme pra indicar?
Filme? É. A gente terminou as animações da DC,
eu terminei.
Né? Entra... Eu dormi nos últimos 15 minutos do último filme e ele está me julgando, tá?
Eu vi tudo, vi até o final e tal.
Enfim, eu assisti até o último filme um pouco antes de acabar. E ele não quis me contar o final, vou ter que assistir tudo de novo. Mas, dos que eu assisti da semana passada pra cá, um que eu gostei bastante é Batman Silêncio, que eu curti muito a história. E o Tico não tá aqui pra conversar, pô. O Tico é a pessoa que gosta de falar de Batman. Mas a história é muito legal, assim, tipo, tem história, sabe? Tem um mistério pra se resolver, não é só, sei lá, apresentando um herói ou mais uma guerra de um vilão que vem
do espaço.
Não que isso seja ruim, mas...
Mas é...
Esse Batman foi
das
da hora.
Dessas animações da DC, mano, parece que a galera, tipo, apesar de só ter praticamente filme do Batman na animação, parece que os caras investem mais, manja, em roteiro e... Sei lá, é melhor.
Sei lá, né, cara? Eu acho que, tipo, eles têm uma base muito boa, geralmente, nas HQ, sabe? Então dá pra você ter uma história muito da hora. Por exemplo, Batman Silêncio HQ, velho, não é porque eu sou fãzaço do Charada. É uma puta história, entendeu? É muito bom, cara, de verdade.
É porque você é fã também.
Também, porque eu sou fã um pouquinho também. Mas, velho, é uma baita de uma história que, igual a Gil falou, tem um mistério. Você fica assim, tipo, o Batman ele tá confuso, o Batman ele não sabe o que faz. Ele fica meio, meu Deus, eu estou sendo tapeado, entendeu? Aí ele fica meio em danger, ele fala, tem alguém mais inteligente.
É, sempre que ele acha que ele... É, que ele age, ele fala, né, que tem sempre alguém um passo à frente dele. Então, tipo, você vê que é muito bom, eu curti bastante. E a minha indicação. Os outros também é bom, mas esse é o que
Resumindo,
eu mais gostei.
Resumindo, a história é boa porque o Batman se ferra, tá ligado?
É tipo isso. o Batman, ele é confrontado. Você vê que ele tá confuso, que ele tá, tipo, queimando os neurônios lá dele. E ainda tem ele de parzinho romântico. Quando você imagina o Batman romântico, gente, é muito legal.
Tem aquele grandioso filme do Michael... É do Michael Keaton, que tem o Kiss from a Rose? Que ele entra lá na... Batman estuprador, que entra no meio da noite lá na...
Nossa!
Não é não, Marcos? Você entra lá no meio da noite na casa da mina, deixa...
Já tá do nada.
Ai, que horror, que horror. Os anos 90, né, gente? Os anos 90.
Amei.
Não, mas eu vou puxar o Guerra em Apocalipse lá, que... Sei lá, quando saiu esse filme, todo mundo ficava falando, nossa, porque... É, mata todos os heróis, que não sei o quê. Mas é só isso também, manja.
Não.
Tipo assim, não tem história. Os super-heróis morrem porque eles morrem. E é isso.
Acabou.
E é, isso.
Exatamente.
Pera, eles morrem? Eu não assisti
não,
o final.
A galera morre.
Não, nem o final, né? É o decorrer da história, né? É. Já vai mostrando quebra-pau, o Darkseid chegando e matando geral. É bem isso mesmo.
É. Mas é bom porque, tipo assim, já começa com o Superman falando, não, tem um plano, a gente vai pra lá e matar todo mundo. Aí chega lá, todo mundo morre.
Acabou o plano do Superman.
É, fica meio jogado, mano, porque a história é muito mais complexa que aquilo e meio que não tem como construir, tá ligado, o porquê que os heróis estão perdendo. Só meio que fica assim, ó, o Darkseid sabe que os caras estão indo e por isso que eles perderam, tipo...
Sim.
Aí fica meio que jogado. E daí tem o... Mano, o Superman tem um plano ruim, o Constantine, que meio que fica pra salvar a galera, e tem um plano ruim. E, mano, se tem um bagulho que eu não gosto, é do Constantine na DC, velho. É um bagulho muito bizarro, porque ele acaba virando um Doutor Estranho. E eu sou contra esse tipo de coisa.
Sou contra o Doutor Estranho.
Eu sou a favor do Doutor Estranho na Marvel. Tipo, deixa ele lá. Não traz ele pro Constantine. Sei lá, mano. Colocaram muitos poderes nele. Manja. Constantine, ele, tipo, ele é indestrutível. Os caras tentam atacar ele, ele só me aparece do outro lado. Tipo, por quê? Porque ele manja das magias. E é bizarro, mano. É, parece coisa de... Eu falando isso, parece coisa de fanchita do Constantine. Mas é porque desconecta muito com aquilo que é o personagem, manja. É que nem também, eu coloco o Batman aqui também. Colocar o Batman no espaço, pra mim, não faz muito sentido também. O Batman no espaço. O personagem não é isso, tá ligado? Nos quadrinhos ainda, depois desse bagulho, ele vira, tipo, uma entidade. Ele vira, tipo, um deus, tá ligado? E
nossa.
Nos quadrinhos já zoou o cara. Aí, obviamente, depois que zoa todo mundo, eles vão lá e rebootam o universo de novo. Mas,
sim,
enfim.
É assim que funciona, né?
Constantine...
Clássico.
Constantine na DC, eu sou contra. Sempre fui. Porque é outra vibe, mano. É, sei lá. Mas é divertido. Você vê, tipo, os heróis morrendo. É muito gratuito o jeito que eles morrem. Então, um destaque pra morte do Jon Stewart, do Lanterna Verde. Que é muito,
nossa,
tipo...
Nossa, verdade.
Você chegou a ver essa cena, não?
Não, cara, mas eu imagino, tipo...
Mano...
Todos os lanternas morrem de maneiras esdrúxulas, assim, então eu imagino, deve ter sido,
óbvio. Não, o John...
O planeta lá dos lanternas atacados,
então, mano, tipo... o John, ele tá... Mano, é tipo, parece que vai ser um momento heróico, tá ligado? Tipo assim, ele se arrastando, indo perto da fonte do poder lá dos Lanternas Verdes, falando o juramento do Lanterna Verde. Não é que ele vai terminar o juramento, vem um raio do céu e mata ele.
Então, velho, olha que bandeira esdrúxula, vou matar o personagem.
Do nada.
Vê se pode. É total falta de respeito, total, velho. Lanterna Verde é tratado igual lixo mesmo, velho. Igual lixo. Morre igual formiga, assim, tá ligado? É muito ruim.
Tem um monte, né, mano?
Então, exatamente. Triste, triste, triste.
Ai, ai. Enfim. Ah, não, você tem algum filme?
Cara, eu tenho sim, como eu falei, eu tava revendo todos os filmes do Star Wars e eu continuei a minha saga. Na verdade, eu só vi um, que foi o Rogue One. Eu tô vendo na ordem cronológica. Ignorei o Han Solo, como eu já falei pra vocês, porque, obviamente,
não, não existe.
Não dá, a gente nunca viu esse filme. Mas, o Rogue One, cara, eu fico feliz de que ele simplesmente, cara, ele continua bom. Ele continua maravilhoso, ele continua assim, tipo, como... Top 3 dos filmes do Star Wars. Porque é muito da hora, velho. É um filme, assim, de guerra na sua maestria total, cara. Você fica você fica aflito quando os caras estão sofrendo ali. Quando os caras morrem, você fala, mano, não era pra ter morrido, era um personagem mó bom, que não sei o quê. Tá certo que tem uma coisa que eu percebi mais nesse do que eu acho que é a primeira vez. A primeira vez eu tava meio emocionado, porque, tipo, acho que era a primeira vez que eu tava vendo um Star Wars bonito. Porque que filme bonito, né? Que filme bonito, bem feito, filme bonito, formoso, entendeu? Filme bonito, formoso. Mas, cara, eu tava meio emocionado, acho que a primeira vez. E eu não percebi o quão coach a Jyn Erso é, velho. Mano, ela é muito coach. Ela, tipo, toda hora ela tem um discursinho, tá ligado? Dá 2, 3 pontos do filme, ela tem um discursinho. 2, 3 pontos do filme, ela tem um discursinho de novo, velho. Não, e aí fica, tem umas horas que fica meio brega.
Mas
tem, é verdade.
Tem um discursinho dela que é legal, tá ligado? Que, não sei quem fala pra ela. Você, tipo, você não se incomoda e vê as bandeiras do Império tremulando em cima das suas cabeças dela, assim, é só não olhar pra cima.
É. Nossa, tá estranho.
Tem umas sacadas muito boas mesmo no filme, durante ele inteiro, assim, tipo, umas cortadas muito massa. Mas esse discursinho, às vezes, da Jyn Erso, velho, ela acaba meio que saturando o filme. Tem uma hora ou outra que até vale, mas tem hora, cara, que você fala, ah, pô, já entendi, a personagem mudou, ela tá lutando agora pela aliança e tal. Acho isso massa. E outra coisa que eu acho bem da hora é como eles tratam os dois lados da guerra como ruim pra quem tá no meio, sabe? Tipo, não existe só o lado bonzinho da aliança que, tipo, destrói um monte de gente, mas mesmo assim ainda mata, tá ligado? E também não existe só o império maldoso que destrói todo mundo. Os dois, eles causam danos, assim, irreparáveis pra galera. Gente morre dos dois lados e gente que não tem nada a ver com o assunto é afetada. Acho que uma das cenas onde isso fica mais explícito é logo no começo, que tem aquele ataque terrorista do Saul Guerrera lá, dos rebeldes dele. E aí tem uma menininha, assim, que é só cidadã da cidade lá, e ela tá chorando no meio da batalha, enquanto os rebeldes estão lutando contra o Império. E, tipo, isso daí você já vê, fala, mano, realmente, tem gente que não tem nada a ver com capaçoca e tá sofrendo.
Mas eles tentam meio que dar uma passada de pano no rebelde colocando só o guerreiro, tá ligado, né?
Sim, 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 pra falar assim, ah, a gente tem os rebeldes, eles são bonzinhos porque eles ainda querem... resolver as coisas na conversa ali, mas o Sol, ele é o xiita terrorista, entendeu? E ele é a parte rebelde que a gente quer desconsiderar. Mas aí quando vai lá e tem um ataque no planeta do pai da Jyn, que eu nem lembrava que era o Mads Mikkelsen, sei lá, velho.
Ô, louco, mano.
Eu nem lembrava, velho, de verdade, não lembrava. Quando começou o filme, eu falei, eita, velho, é ele, né? Aí, tipo, tem o ataque dos rebeldes lá e acaba matando o pai dela. Dá pra você ter uma ideia, assim, que também causa mal. Os rebeldes, eles também causam essa dor e essa perda. E é um filmaço, velho. Tipo, não envelheceu mal. Os efeitos ainda continuam excelentes. Tem um dos melhores androides, que é o K2. De verdade, acho que o K2, ele é o melhor dos androides, velho. De verdade. Sério mesmo. É muito, muito bom. Ele tem um personagem, assim, muito bem construído. O ator também é muito bom, que faz a dublagem. E, cara, é massa. É massa. Recomendo demais pra quem já viu Rogue One, que veja de novo, porque é da hora pro caramba.
É bem legal. Deixa eu só falar Roy pro Felipe. Roy?
Roy, Roy.
Roy, Felipe.
O Felipe tá comentando, velho, não tá aparecendo os comentários pra mim aqui, não sei o que tá acontecendo.
Dá um... Você deve ser que vai dar ruim, né?
É, vai dar ruim. Melhor deixar assim mesmo.
Enfim, tem algum filme, Marcos?
Acho que na questão de animação, tem o Mortal Kombat, a vingança de Scorpion.
Verdade,
que
mano.
É muito bom.
Eu baixei, preciso ver.
Nossa, você é louco. Tipo, retratando um pouquinho, né, do porquê dele quer ir atrás do Sub-Zero. Tem toda uma história da matança do clã dele, com o filho dele também, o juramento. E também acho que um pouco do começo do Mortal Kombat, né? O torneio, quem que é Shang Tsung, quem que é o plano terreno. E também acho da hora, tipo, começar com alguns personagens, a princípio apresentando alguns tipo Jax, que ainda não apareceu, que pode aparecer numa possível continuação. E também um par romântico, né? Com a Sonya e o Johnny Cage. Eu achei da hora a questão disso, né? De lei.
A Gi, ela não curte o Johnny Cage, tá ligado?
Eu não gosto.
Porque a gente...
Ele se acha demais.
Eu ia jogar com ela e escolhi o Johnny Cage só pra ficar zoando, então...
Nossa, que raiva.
E sangue pra todo lado, né?
Assim que é bom.
Os caras nem gostam, né?
Tem que ser assim, mano. O lore de Mortal Kombat é muito bizarro, tá ligado? Demorou um tempo pra eu entender qual que era da fita das coisas.
Uhum.
Mas é legal, cara, é legal. Apesar de jogo de luta não precisar ter história, a história do Mortal Kombat é legal. Apesar de ser uma história bem besta, de plano terreno, plano não sei do quê, esotera, sei lá.
Mas, ó, o jogo que mais explica o lore do Mortal Kombat é o Armageddon, que é o pior... Pior
é ridículo.
É ridículo, é o pior dos Mortal Kombat em termos de luta. Não tem fatality, já começa aí. É bizarro por causa disso. Não tem fatality, tipo, não é Mortal Kombat. Eu compro Mortal Kombat porque eu quero dar fatality, sabe? Mas em termos de história, cara, é o mais completo, porque você vai em todos os realms, assim, você vai em todos os reinos. Você vai no reino do Baraka, você vai no reino do Scorpion, você vai no reino dos humanos, você vai no reino do Shao Kahn, você vai em tudo quanto é reino, tem, tipo, milhares de coisas pra você explorar. E, cara, é muito, muito da hora, sério mesmo. Eu acho que em termos de história, se você quer conhecer o lore do Mortal Kombat, é lá que você vai ver. O filme eu não vi ainda, preciso ver.
Eles chegaram, né, a rebootar agora também a partir do 9, 10, 11 agora também.
É. Uma história. Rebootaram naquelas, tipo, sei lá, rebootaram e agora colocaram um negócio de viagem no tempo.
Sim, é isso mesmo. Tipo, olha aí.
É o que estou.
Ah, não quer acabar com a franquia?
Exato. É.
O Anão gostou dessa história aí do jogo recente, mas.
Eu curti, velho, curti. É o que todo universo faz quando precisa se renovar, sabe? Ele vai lá e coloca uma viagem no tempo, mano. É a solução da vida.
Mas, cara, como é que traz o Shang Tsung e a Shiva de volta? Vamos fazer os caras voltar no tempo aí, mano. Deixa aí.
É tipo isso.
Mano, ó, vou falar uma coisa pra você. No 5, que é o Deception, os caras trouxeram em forma de zumbi. Foi a pior cagada que fizeram também, velho. É bizarro você lutar com o Liu Kang zumbi, velho. É muito estranho.
Mataram, né, ele no 4.
É.
E os caras começa assim, tipo...
Mortal Kombat 4, acho que foi um dos piores jogos que eu joguei, mano. Porque acho que foi o primeiro jogo da franquia que eles mudaram todos os comandos, tá ligado?
Isso, foi pro 3D, cara. Você tinha como girar a fase. Nossa, era
ruim horrível.
Demais. Era ruim demais.
É horrível.
Esse mundo é tudo quadrado.
Mas, cara, eu lembro que eu via os Fatalities do 4 e achava muito da hora, porque era o primeiro 3D, tinha modelagem, eu achava, nossa, que gráfico, meu Deus do céu, sabe? Que gráfico muito louco! Aí você vai ver hoje em dia o Liu Kang se transformando em dragão pra dar o animality dele, velho. Mano, é umas bolas assim, ó, em textura, uma em cima da outra, velho.
Isso mesmo.
Feio demais. É muito bom.
Só uma curiosidade sobre Mortal Kombat, dos últimos jogos, o cara que... Um dos caras que teve que estudar pra fazer Fatality, ele falou que ele perdeu muitas noites de sono, porque ele tinha que pesquisar o corpo humano por dentro, sabe? Pra poder fazer aqui. Sair daquele jeito. Então, tipo, acho que até hoje ele é meio perturbado por causa desse jogo aí. Porque ele virava a noite pesquisando esse tipo de coisa, então...
Não deve ser nada.
Ou você vira um psicopata, ou você meio que fica perturbado mesmo.
É engraçado que no Mortal Kombat antigamente, né, você dava o Brutality ou o Fatality, tipo, saia dois crânios, saia tipo cinco costelas, uma parte de coisa junto. Tipo, pô, mas é só um corpo. Então, os negócios muito assim, a penca de osso.
É verdade, mano. Tinha um jogo do Mortal Kombat que você ia... acho que era Brutality, sei lá. Você ia apertando vários botões ali, ia, tipo, arrancando com várias costelas, vários coração.
É.
Os bagulhos muito nada a ver.
É o Brutality. O Brutality, tipo, tinha 7 esqueletos no mesmo carinha, tá ligado?
Uhum.
Não fazia o menor sentido, velho. Porque ele ia aumentando, ia girando, ia saindo osso. Até o cara explodir e mais osso ainda, velho. Então, tipo, não fazia o menor sentido. Menor.
Aliás, eu queria... falar de nada pro anão, porque eu fiquei com o videogame dele, então eu liberei quase todos os brutales possíveis do...
Oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado.
Que honra.
Então, mano, é só você ver lá, mano. Entra na minha conta lá, não, quando você for jogar, que tem mais coisa.
Tá bom, vou fazer isso. Pode deixar.
Enfim, eu não tenho nenhum filme. Eu já assisti as animações da DC e já falei um pouco. Então vamos pra séries. Momento da Giovanna brilhar.
Momento de Giovanna brilhar. Vou até deixar
o motivo
aqui, ó.
Né?
Série.
Não, eu já dei uma baixada na minha emoção pós-Dark. Mas é que foi muito bom o final. Tipo, eu assisto desde a primeira temporada ali, nos primeiros dias que estreou, e aí eu fiquei esperando, sabe, todas as datas, o 21 de junho, o novembro, o 27 de junho, eu fiquei esperando o apocalipse chegar. E ele chegou. O que eu gostei, diminuindo a minha emoção aqui, é que foi muito coerente com tudo, sabe? Tipo, a resolução, o final, a forma como eles resolveram, a resposta sempre esteve na série, entendeu? Tipo, se você assistir de novo, você vê, tipo, mano, o cara falou isso na primeira temporada, como ninguém nunca reparou? E aí, tipo, foi dando pistas na segunda e pistas na terceira, então quando chegou, tipo, fez muito sentido, sabe? E, enfim, eu curti muito. É assim, não vou julgar quem não entendeu.
Pode julgar o Felipe. O Felipe,
não vou me chamar
o Felipe
de...
tá falando aqui nos comentários que ele não entende nada de Dark, então podemos falar que ele é burro. Felipe,
não
você
vou
é
julgar.
Burro. Eu Lucas, tô falando. Você é burro.
Eu não vou julgar quem não entendeu ou quem entendeu. Não sei se eu sou muito inteligente ou se as pessoas têm um QI um pouco abaixo do normal. E eu até tava pensando, falei assim, mano, como que pode? É só você assistir. Lógico que durante a temporada você vai ficar com dúvida, porque tá desenrolando o negócio. Você vai descobrir a resposta de tudo no final.
Faz sentido.
Faz sentido. E de uma temporada pra outra, pra fazer você assistir a próxima temporada, eles vão te deixar com dúvidas. Porque eles querem que você volte. É lógico que não vai responder todas as perguntas no primeiro episódio. Tipo, é lógico que você vai ficar com algumas dúvidas, entendeu? É tipo um... um quebra-cabeça. Não dá pra você... Sei lá. Enfim, eu acho que o povo às vezes é... Não sei.
É muito afobado, mas... né? Muito afobado.
Então,
é muito
a galera
afobado.
Tá acostumada a ver série bucha da Netflix, tá ligado? Tipo, sei lá, La Casa de Papel, sei lá, qualquer outro tipo de série que você não precisa prestar atenção pra nada, é só ver os caras fazendo videoclipe, apesar de Dark ter videoclipe também, que é um negócio que me irrita.
Mas eu gosto muito, eu sempre vou defender os videoclipes
não,
de Dark.
A maioria não serve
lindos.
Pra nada. É só,
é, tipo, só pra ter
bonitos.
Ali, né? Só pra ter, é pra ter aquele momento de relaxamento
episódio.
Durante a série, entendeu?
É. Mas no último episódio, vale de alguma coisa. Acho que foi uma das únicas vezes que valeu de alguma coisa o videoclipe. De resto, mano, é só um videoclipe.
Mas eu tava falando com o Lucas que, tipo assim, eu não sei se é a gente que já tá acostumado a assistir, sei lá, filme de herói, filme de Volta pro Futuro. Tipo, eu assisti de Volta pro Futuro 2 com 10 anos, que eu aprendi o lance da linha do tempo... que ele fala no filme, que quando você volta, cria outra. Não sei se eu já tenho uma bagagem, digamos assim, é mais fácil de entender. Tem um episódio que eles começam explicando o paradoxo do gato lá de Schrödinger, sabe? Tipo, quem nunca ouviu falar, talvez fique meio confuso. A série explica, mas tipo assim, quando eles falaram já... Pô,
então,
peguei duas realidades.
Eu vou dar uma demonstração pra quem vai ouvir o podcast aí e vai. E tá vendo também agora. Vou dar uma demonstração do que é o gato de Schrödinger aqui. A gente tá na live e a minha câmera ela só tá mostrando a parte de cima aqui. Se eu sumir da câmera, o que acontece? Onde está, não? Ninguém sabe. É a mesma coisa o gato de Schrödinger. Ninguém vê ele. O anão está morto? O anão está vivo? Onde está o anão? O anão pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É tipo isso. Mas agora quando o anão se revela, não, aí o anão realmente não. Ele não morreu, ele está aqui ainda no mesmo lugar.
Então, tem muito esse lance de paradoxo. Eles falam do paradoxo do avô, eles falam de bootstrap, eles falam de um monte de coisa que é relacionada à mecânica quântica, à física... É, fala da dobra no espaço-tempo, buraco de minhoca. Coisa que, como a gente já assiste uns bagulho assim, tipo, tem coisa... O final, inclusive, tem um momento lá que me lembrou muito Interstellar. Tipo, na hora que eles estão, tipo, num limbo, assim. É, que a gente já tá acostumado, sabe? Então, eu não sei se o povo que... só assiste Friends ou algo do tipo.
Então.
Buraco de minhoca. Isso é um buraco de minhoca pra quem tá assistindo.
Mas tipo, tem momentos da série que ela realmente ela para pra te explicar os bagulho, tá ligado? Tipo, esse lance do gato aí.
Sim.
É um, tipo assim, começa o episódio com o tiozão explicando com um desenho. Tipo, ele realmente desenha, tá ligado? É umas paradas, tipo, eles colocam as regras, só que eles explicam as regras. Então, quem não entende é porque não tá prestando atenção, tá, sei lá, mexendo no celular enquanto tá assistindo a série. Aí não vai entender mesmo, tá ligado? Não é uma série pra você passar seu tempo, é pra você consumir aquilo lá, manja. Aí, mesmo assim, mesmo não prestando atenção...
É a série de final de noite, né? Tipo, você bota pra relaxar.
Então, você tá assistindo só pra... mas se você presta atenção e mesmo assim você não entende, aí é um problema cognitivo mesmo. Problema de déficit de atenção, sei lá, você tenta prestar atenção numa coisa, só que você não consegue. Às vezes é um negócio que vai além, porque a série realmente ela para, te pega no colo e fala assim, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Entendeu? Então é isso. O que pode confundir é que eles, às vezes eles falam sobre essa regra, só que não falam onde que eles estão aplicando a regra. Isso que deve confundir a galera, tá ligado?
É, mas tipo... Eu não sei, geralmente quando você tá explicando algo no filme, tirando, sei lá, talvez os filmes do Nolan, né? Talvez os filmes do Nolan, que é o mais explicativo, e ele fala, não, agora no filme eu estou usando esse conceito aqui que eu falei pra você. Beleza, o Nolan faz muito isso. Tem gente que inclusive não gosta. Mas na maior parte dos filmes, quando ele fala-se alguma coisa, é pra que você, principalmente em filme de mistério, assim e tal, é pra que você insira isso no contexto, sabe? Você não pode esperar a explicação de tudo que ele tá fazendo ali, sabe? Te guiar pelo roteiro igual fosse uma criança burra, tipo o Philip que tá ali sem saber onde tá, entendeu? Mas, sério, você tem que prestar atenção mesmo, você tem que perceber os detalhes.
Mas enfim, a série é muito boa, teve um final bom, eu fiquei muito feliz com o final. Eu queria ressaltar a fotografia, porque é muito bonito, gente. Tipo assim, até você que não entende de nada, tipo eu sei que aquilo é bonito de ver, entendeu? É algo, assim, a paleta, a forma, né, como eles colocam a paleta de cada mundo pra você distinguir, assim. É lindo, é maravilhoso, eu indico, assista e presta atenção, por favor. Pra não ficar enchendo
Dark
o saco.
Dark é didático e te ensina várias coisas. Te ensina que se você não tomar banho durante 50 anos, você acaba ficando que nem o Adam, tipo, no final, tá ligado? Então, toma aí banho.
Você tem um filho que fica problemático também.
Dá spoiler, amor.
Eita.
Não. Ah, dane-se. Vai ter, ó, spoiler.
Deixa eu dar minhas opiniões sobre a série. A série é bem legal, bem boa. Só que esse lance do videoclipe é que nem eu falei no último no episódio que eu comentei sobre, que não foi ao ar, porque deve ter dado algum erro, eu não lembro qual que foi. Acho que foi aquele que foi culpa do anão, eu acho. Mas enfim. A série é boa, só que só me irrita um pouco os videoclipes, porque me faz esquecer o que eu tava assistindo um pouco, manja. Me tira ali da série. Você tá vendo um bagulho mó denso e tal, daqui a pouco começa os videoclipes e eu começo a lembrar das séries da CW, que tinha bastante isso. Me lembra Arrow e Flash.
Nossa.
E série de adolescente. Por isso que me tira um pouco da série. Mas depois volta. Tem um videoclipe aí, volta pra dar o cliffhanger do próximo episódio. É bem bizarro. Mas enfim, isso daí me irrita. E o lance que me irrita bastante na série é essa necessidade de colocar todo mundo é pai e filho de todo mundo. Tá ligado? Eu acho que a partir do momento que você coloca que a filha é mãe da mãe e a mãe é filha da filha e que o filho é tataravô do pai, tá ligado? Eu acho que não precisa disso. É um pouco daquela da ânsia de querer ter um plot twist que você acaba perdendo alguns plot twists que tiveram antes. Então é um pouco do excesso que a série tem, que eu acho desnecessário, mas a galera curte, então de boas. Eu só acho bizarro essa necessidade de não, porque esse aqui é pai desse, mas peraí, se esse daí é pai desse, esse é filho desse, então quer dizer que ele é tataravô do cara? Que era filho do pai dele?
É a tia do pai do avô?
Não, eu vi um negócio no Twitter que tipo assim, o cara, a menina que você gosta, aí a mãe dela é a tua filha, e a sogra dela é tua mãe, isso. Que é tua esposa, que é tua avó, você fica tipo... Então, às vezes força um pouco, mas não sei. tipo, tá naquele grande nó que...
Que você tem que...
Que eu não vou falar, não sei até onde é spoiler, mas, tipo, no final, quando desfaz o... Ah, tô dando spoiler.
Não, dá spoiler não.
Quando desfaz o nó... Não, mas quando desfaz o nó, você vê que, tipo assim, aquele nó, tipo, quando sai, acabou, entendeu? Tipo, as pessoas voltam
Mano,
pro lugar.
É tudo... Tudo é, tipo, tudo é baseado na teoria do avô, tá ligado? No final. Quando começou a série, eu falei pra Gi, mano, isso aí é tipo o paradoxo do avô? Eu falei, ah, não sei. Eu falei, deve ser. Porque ele realmente você vê que é. Então, ah, não, se você tá ligado ao paradoxo do avô, o final é isso. Acontece uma coisa, aí essa coisa faz criar várias linhas temporais. Tá ligado?
Entendi.
E essas...
Não, na verdade não é várias, né? São
não,
duas.
Mas eu falei várias pra não dar
mas,
spoiler.
Tipo...
Mas agora eu já sei que são duas.
Não, mas tipo assim, eu tô querendo dizer que não é estilo De Volta pro Futuro, que você vai pro passado, muda alguma coisa e cria uma nova linha temporal. Tipo Vingadores, que o Doutor Estranho viu sei lá quantas milhões de linhas do tempo, e aí ele falou que só uma dava
não,
certo.
É a teoria assim. É igual do filme A Máquina do Tempo lá.
É tipo um... É pré-determinado. Sim. Já, sabe? Tipo, é um ciclo que tipo assim, você não consegue refazer uma nova linha do tempo, entendeu? Tipo, é meio que fechado.
Mas
da tipo Máquina isso. do Tempo lá é isso mesmo. Quando o cara, ele sai, ele inventa a Máquina do Tempo em 1800 e aí ele volta pro passado, a linha do tempo de 1800 dele continua correndo, mas uma realidade em que ele foi pra 1800 e ele não tem como voltar pra essa linha e, tipo... continuar, digamos assim, sabe?
É o paradoxo. É igual, então. Paradoxo do avô é tipo isso, é tipo você voltar no tempo pra matar seu avô antes dele ter seu pai. Aí se você mata seu avô antes dele ter seu pai, você não existe. Então, isso. Esse paradoxo de tipo, como você não existe, você não voltou no tempo. Então o que pode acontecer daí? Você pode criar uma linha do tempo onde, tipo, aconteceu isso e você voltou no tempo. Aí é esse cara que voltou no tempo. mata o avô. Mata o avô. E não existe pra frente, só que você acaba existindo naquela linha do tempo. Então aí já são duas linhas do tempo.
Acho que o Luffy
se, então, e se você tentar voltar pra sua linha do tempo, você cria outra linha do tempo.
É.
Que é a linha do tempo onde você não existe, só que você voltou, tá ligado? É muito louco, mano. Então, é isso que a série faz. Manja. É o paradoxo do avô escrito ali, tipo, o cara faz uma merda numa linha do tempo e acaba gerando altas confusões. Onde
essa galerinha nessa grande série vai se encontrar e tentar tirar esse nó da linha do tempo.
A Tchelle entrou aqui na live no meio da conversa e não tá entendendo nada. É isso aí, Tchelle. É Dark. Você tá falando de Dark.
É, bem-vindo a Dark.
Dark é isso. Você pode começar assistindo se você não prestar atenção, velho. Você, sei lá, mano. Você vai embora. Mas é isso. Séries, não.
Não, cara, de séries eu não tenho nada pra comentar, não. Eu só tô vendo...
Ah, então beleza. Marcos...
Nossa.
Babaca.
Marcos, tem alguma série aí, mano?
Tem o The Last Dance, que é ou A Última Dança, que é o tipo a ascensão do Chicago Bulls. Trabalha em equipe do Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman, mostrando também um pouco de como você tem que se esforçar, né? Que tipo, o cara, beleza, ele é talentoso, mas ele se esforça, ele quer, ele almeja. E também a questão de, cara, você sempre tá indo pra cima, aprendendo a receber crítica, aprendendo a ser forte nos momentos mais difíceis. Eu achei bem louco. Tipo, é uma lição de vida.
Uma lição de vida,
mano.
Mano.
É muito top, na moral.
E mano, a gente já falou um pouco sobre ele aqui, só que eu vou trazer uma discussão que não foi discutida. Muita gente tá falando que The Last Dance foi o Michael Jordan tentando fazer marketing pra marca dele nos dias de hoje, tá ligado? Apesar de Jordan, Air Jordan ser forte desde os anos 80... meio que seja uma propaganda pra ele vender mais hoje em dia. O que eu acho realmente é isso, porque você acaba de ver o documentário, você quer ter um Jordan 1, tá ligado? Não tem. Você quer...
Até eu, que não tem nada a ver com o meu estilo, acho lindo aquele tênis.
E tipo, e é isso, mano, é o cara tentando voltar pro marketing. E o Michael Jordan era muito marqueteiro, sempre foi, mano.
É, com certeza.
Mas eu vi.
Agora...
Ele fez um filme com perna longa, com os caras lá.
É. É, então. Eu vi, eu vi também agora uma notícia que ele, esse, o The Last Dance, ele ganhou, inclusive, sobre filmes e documentários e dos críticos que, tipo, que estão recentes e que ainda estão rodando, ele ganhou recentemente um prêmio sobre isso. Então, pô, pode ter sido uma propaganda, mas foi uma propaganda muito bem feita, tá ligado?
Sim, mano.
Sim, sim. Claro.
É um bagulho de qualidade, mano. O cara, ele realmente, tudo que ele faz...
Não, é bonito. É bonito. Eu vi umas partes e chorei. Até. Inclusive, eu queria comentar algo engraçado que aconteceu, que eu dormi assistindo esse negócio e eu sonhei com o Michael Jordan. Tá acontecendo muito isso ultimamente. Eu durmo assistindo alguma coisa e isso acontece
Vou
no meu sonho.
Vou deixar pro
diverso. A quarentena tá rendendo.
Mas The Last Dance é muito bom mesmo. Muito obrigado por trazer de novo isso aqui, porque vale a pena. O Diego falou sobre isso, eu falei sobre isso, você falou sobre isso. E realmente é um... É uma série que vale ser vista. Viu, Anão? Até você que não gosta de basquete. O Anão que não gosta de basquete, mas torce pro Orlando Magic.
Magic foi minha casa,
ele tem uma
entendeu?
Blusa, né?
Magic
que ele
foi
não
minha
tira.
Casa. Na hora que eu fui lá, os caras me abraçaram, falando, você é daqui, seja bem-vindo, entendeu?
O Anão é o cara mais pedrinho que eu conheço na vida.
Quem vai pensar que o jogador, né? É. Tipo, era...
Chegar perguntando o jogador favorito dele, o cara já pô.
O Anão é o cara mais pé frio, mano, porque todo jogo que ele vai, o time que ele tá torcendo perde. Então.
Toda vez. Em toda viagem que eu vou. Não dá.
Tinha que torcer pro Lakers, Anão.
É, ia ser mais fácil. Ia ser.
Torcer pro Bucks, torcer pro, sei lá, do Rockets. Um abraço pro Tardelli aí. Mas enfim, mais alguma série, Marcos? Se tiver mais alguma, vou mandar.
Praticamente não, tá? Também bom aqui da hora, mas.
Ah, então de boa.
É, já fui.
Eu também não tenho série, só tinha Dark, então já falei sobre Dark. Deixa eu ver se eu tenho uma série. Não, não tem não. É isso aí, tu não tô assistindo nada ultimamente, tô assistindo só isso daí, mano. Então vamos pra diversos coisas aleatórias e. Algo do tipo, que ainda não sei que nome dá pra esse bagulho. Giovana.
Não tô conseguindo pensar em nada Beleza. Agora, não. Talvez no meio das conversas
No meio da discussão?
No meio da discussão, eu lembro de alguma coisa que tenha me deixado irritado.
Oh, e aí eu comente. Queria deixar claro que esse bloco não é pra, tipo, xingar os outros, tá?
Não é bloco de pistolagem. Não é bloco de pistolagem. Pode ser também, mas não necessariamente é.
Eu vou mudar pra bloco pistolagem, então. Ah, não.
Cara, eu tenho. Venho falar pra vocês que eu tentei ouvir outros podcasts nessa semana, digamos assim. Nessa semana não, na semana passada, não lembro.
Olha só.
Mas estou me abrindo para o mundo dos podcasts.
Depois de 3 anos gravando podcast, o cara vai ouvir o podcast sem ser o nosso. O cara grava um bagulho que ele odeia. É muito bizarro isso, né?
Não é que eu odeio, é que eu não tenho paciência pra ouvir depois, entendeu?
Precisa de paciência.
Pra
é um
mim precisa,
de...
entendeu? Pra mim precisa, eu me sinto, é assim, é tipo, lembra quando o Rafa falava, eu não gosto de ouvir o podcast que eu não tô participando, porque eu quero falar um monte de coisa e eu não tô lá pra falar, entendeu? É tipo isso, é tipo assim que eu me sinto. Então,
é uma conversa onde você é passivão.
É, só falar sozinho.
Pode ser também. Foi o que eu fiz, inclusive, mas enfim, Eu tava ouvindo um podcast que é bem famoso, que é o Bilbo Talks lá. Eu tentei ouvir uma vez, há muito tempo atrás, quando ele tentou falar de Senhor dos Anéis, mas aí eu fiquei com preguiça.
Quando ele tentou falar de Senhor dos Anéis.
É, aí eu fiquei com preguiça.
Podcast chamar Bilbo.
Com preguiça, tipo, em 12 minutos, eu falei, velho, não.
12 minutos só pra falar de Senhor dos Anéis?
Não, eu fiquei com preguiça em 12 minutos, entendeu? Porque foi tipo 15 minutos só pro cara dar introdução de quem ele era, de porque ele era tão estudado e porque ele manjava tanto Senhor dos Anéis. Falei, velho, vai cagar, vai. Aí eu falei, não vou ver mais. Aí eu peguei e falei, não, vou ouvir agora uns outros aqui, porque deve ter coisa interessante, coisa pra se pensar e tal. Vou ouvir. Na verdade, eu queria lavar a louça e eu não tinha achado nenhuma playlist pra escutar. Aí eu falei, vou ouvir isso aqui pra ver se vale a pena.
Lavar a louça ouvindo podcast é...
Aí eu...
Minha recomendação do Aleatórios. Lave louça ouvindo podcast. Qualquer um.
Né? Ouve o nosso, qualquer um não.
Ouve o nosso. Ouve o nosso. O nosso tem aí 64 episódios pra você ouvir, pô, sobre coisas incríveis. Mas enfim, aí comecei a ouvir o Bilbo Talks falando sobre um livro de teologia barra cultura, que é um que chama Igreja Centrada. E, cara, como tava no... Tipo assim, tava escrito, sei lá, episódio 4, cultura e igreja. Eu falei, bom, os caras já estão no meio, ninguém vai mais se apresentar. Os caras vão falar direto ao assunto, então firmeza. Vou pegar pra ouvir. E comecei a ouvir. Ouvi, acho que até uns 56 minutos de 1 hora e 20. Eu terminei de lavar a louça, não continuei, porque eu fiquei sem paciência. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom.
Da próxima vez surge mais louça. É
verdade. Deixa acumular 2 semanas em vez de uma.
Hã? É, junto de... Isso, exatamente. Mas, cara, aí eu tava ouvindo os caras falarem sobre como a cultura e a igreja se manifestam, o cristianismo e cultura entram em embate muitas vezes, ou se concordam e tal. E os caras são mó inteligentes, isso sem sombra de dúvidas. Os caras usam palavras, inclusive...
É, assim, tem podcast diferente do nosso, que a galera é inteligente.
Tem uma hora que o cara vai falar assim, ao invés de ele falar categorias, ele usa uma palavra, velho, que sei lá, os caras usavam em 1857, tá ligado? Sei lá que palavra que ele usou, mas eu falei, velho, pra quê, nossa, sabe? Pra quê? Aí eu tava me perguntando isso, e eu fiquei feliz porque o Roxo também se perguntou. Ele falou, tá, beleza, cara, mas pra galera de casa que não sabe o que é a palavra que você usou, qual que é a outra palavra? Aí eu falei, não, realmente, fui representado ali, me senti representado dentro do podcast.
Sentiu.
Mas enfim... Aí os caras estão falando de um conceito que o cara coloca no livro, que é sobre, tipo, a igreja e a cultura e como elas conversam em tempos diferentes. Aí o autor, ele faz uma comparação meio que como se fosse com as estações do tempo, sabe? Que tem momentos em que a igreja, ela tá no inverno cultural, tem momentos em que ela tá na primavera, tem momentos que ela tá no outono, tem momentos que ela tá no verão. E, cara, eu achei esse conceito muito da hora que os caras exploram lá. E eles estavam falando meio que, tipo... Como a igreja ela consegue se colocar dentro de um ambiente cultural dependendo disso. E que meio que alguns países, por exemplo, você vai, sei lá, no leste europeu ou naqueles países onde já se teve uma grande vibe de cristianismo e etc. E tipo, como agora é frio demais, você não tem essa inserção lá dentro. Ou países onde cristãos são perseguidos e etc. E aí ele falou do Brasil tal, de que o Brasil ele vive meio que uma primavera do cristianismo, que não chega a ser um verão pleno e completo, que como é que fala? As coisas andam uma do lado da outra, mas que é uma primavera onde está florescendo em diversos âmbitos culturais e que não sei o quê. E eu parei pra pensar, falei, não!
A gente tá no inverno nuclear.
Eu fiquei pensando, não tá, tipo, beleza, tipo, no âmbito Brasil, assim, eu não entendi, tá ligado? Aí ele falou, não é bem assim. Aí um outro cara vai lá e fala, não é bem assim. A gente tem que ver em qual contexto você tá falando, porque tem, dependendo da cidade onde você tá, isso é diferente, dependendo do bairro que às vezes você tá. Porque São Paulo, dependendo do bairro onde você se coloca, isso vai ser diferente, você vai ser visto como cristão de uma maneira diferente e tal. Aí eu falei, tá, beleza, mas vamos analisar o Brasil como em si. E aí ele falando do Brasil, aí ele falou até, o Brasil ele tá passando por esse período de primavera, mas ele pode passar diretamente depois pro outono ou pro inverno, sem passar pelo verão, tá ligado? Uhum. Porque às vezes as pessoas estão forçando tanto essa primavera que... As flores vão morrer, tá ligado? Nunca vai florescer nada. A gente não vai passar por essa temperatura calorosa de cristianismo, digamos assim. E aí a gente vai entrar direto e derradeiro no inverno, onde vai rolar, tipo... como eu posso dizer? Onde vai rolar uma contrariedade total, tá ligado? A galera vai simplesmente ignorar aquilo que é ser cristão. E, cara, eu acho que é bem isso mesmo, entendeu? Eu acho que tem uma galera no Brasil achando que tá vivendo um baita de um veraneio, assim, sabe? Cristão.
Avivamento.
Um avivamento, digamos assim, sabe?
A galera foi no Descende, cara. Como assim não tem avivamento aqui? Ô, você viu o tanto de jovem lá levantando tênis? Como assim não... Como assim a nossa tá falando que não vai ter verão? Como assim, cara?
Ai,
gente que tinha lá, de todas as igrejas, todas juntas, unidas, cantando o mesmo louvor, pulando, saltando na chuva. Como assim, cara, que não vai ter? Mano, Falaram lá, mano, ai, profetizaram de Altair, mano. Mas, tipo... É um avivamento, como assim? Não, você tá indo contra isso?
Mas, tipo, às vezes o que eu fico assim, porque o cristão, ele tem uma dificuldade, a gente como cristão, eu digo também, às vezes eu, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber qual é a estação que a gente tá vivendo no ambiente que a gente tá, sabe? Às vezes a gente tá num baita ambiente caloroso, receptivo com aquilo que é a igreja, com o cristianismo, etc. Mas, pô, a gente não, tá no inverno, tá sendo perseguido, que não sei o quê. Tipo, sei lá, vou dar o exemplo do ambiente, às vezes, que eu me encontrava na faculdade. Você vai falar de faculdade dentro da igreja, meu Deus, lá é o inverno, cara. Não, se agasalha, meu Deus do céu, você vai morrer de frio lá, sua fé vai esfriar, você vai congelar e que não sei o quê, tá ligado? E, mano, não foi assim, tá ligado? Não foi, foi inclusive um período de primavera, eu acho, que deu pra florescer o amor de Cristo na vida de muita gente que tava aberta, sabe? E não, se eu tivesse, sei lá, me coberto de várias mantas, eu teria morrido sufocado por isso. Porque eu nunca ia ter aquilo que eu tava preparado, sabe? E às vezes tem muita gente assim, sabe? Dentro da igreja, cara. Tipo, nos ambientes que tá achando que tá num inverno, sendo perseguido pra caramba, que não sei o quê. Mas, pô, o cara tá num baita ambiente onde ele pode pregar, onde ele pode falar, onde as pessoas vão ouvir aquilo que ele vai dizer. Assim como tem pessoas que também acham que estão num baita veraneio, igual tá acontecendo no Brasil, e tá num período de avivamento, e que, meu Deus, nossa, realmente, agora, glória a Deus, temos um presidente que faz aquilo que é a vontade de Deus, foi erguido pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa autoridade de todos os tempos. Não, não, sabe? Tipo...
Mas você não viu o tanto de apóstolo e pastor que orou por ele, cara? Como assim o cara não é de Deus? E...
No Descende, tava falando. Não. No Descende falou que o presidente foi escolhido por Deus, tá? Foi escolhido por Deus. Fica aí a verdade. Mas então, aí às vezes acha que tá num baita veraneio, sabe, de que tá tudo bem, e tá lá com o shortinho e a camiseta regata num outono desgranhento, sabe, onde tá começando a ventar frio, onde na verdade as pessoas estão cada vez mais contrárias àquilo, tá vendo de uma maneira distorcida tudo que tá acontecendo, e tipo, aquela flor que você tá lá achando que é maravilhosa, é uma baita flor de plástico que não vai gerar primavera.
E tem, então... tem aquela frase lá do...
Que poético. Tem aquela poético,
a frase da profetisa. Profetiza? É, Sandy. E o outono é sempre igual.
Apostoliza.
As folhas caem no quintal.
Apostoliza sim.
Tem que tomar cuidado, cara, com o outono.
Exato. Então,
porque ele é sempre igual. E as folhas caem no quintal.
Então, mano, e aí eu achei da hora pensar nesse aspecto e como às vezes a gente tem que saber em qual ambiente que a gente tá e realmente viver conforme aquela temperatura e aquela estação. E é massa, inclusive eu fiquei com tanta vontade de ler o livro em si, fiquei interessado, que eu até comprei.
Tem um livro? Onde que surgiu o livro aí? Alguém ouviu ele falando de livro antes?
Surgiu.
Eu falei no começo.
Pra mim você tava falando do podcast ainda, não do livro.
No começo. Mas é que no podcast eles vão analisar esse livro, entendeu? E chama Igreja Centrada o livro, eu comprei ele, chegou hoje. Vamos ver se eu vou ler, eu tô terminando de ler finalmente.
Nossa, ele realmente foi atrás.
Fui atrás. Pô. Achei interessante os conceitos, preciso ir mais a fundo disso. Mas enfim, achei massa.
Mas é legal isso, que tipo, não só no cristianismo, mas em tudo na nossa vida, né? Tem gente que, sei lá, parece que tá vivendo numa bolha, tá de férias e não tá vendo as coisas que tá acontecendo ao redor. E você fica, meu, como? Né? Tipo, aprender a entender onde você tá, isso é importante. Uhum. Legal. Sim.
Qual que é o nome do livro ou não?
Ah, o livro é Igreja Centrada. Igreja Centrada. Beleza. O nome, meio, nome meio piegas, assim, mas é legal.
É. Mas você vem indicar o quê? O podcast ou o livro?
O livro. O livro, o pensamento. O livro barra o pensamento. O podcast, ele serviu pra dar entrada, digamos assim. Então ouça um podcast enquanto tá lavando louça, igual a
gente. Você tem que elogiar os caras. Vai que os caras escutam aqui e chamam você aí pra participar. Obrigado. Tem que elogiar os caras. Você não pode falar mal de podcasts alheios aqui.
Mano.
E é isso. É isso a indicação da nota.
É isso a minha indicação, cara.
Tem alguma coisa pra falar, ô Marcos? Alguma coisa aleatória, assim? Pensamento?
Ah, Você estava falando em momento pistola, mas, tipo, eu sou muito difícil de ficar espoleta ou pistola. Tipo, sou muito de boa. E, mas eu sei que uma coisa que me deixou muito feliz também, tava de boa aqui, mano, uma notificação que chegou 3 jogos novos, né? Vai chegar 3 jogos novos agora de graça no Play 4, que é o NBA, o 2020, Rise of Tomb Raider e um chamado Erica também.
Ó, oh, não, devolve, de devolve o videogame, não. Devolve.
Ai, forgado pra caramba.
Qual que vai ser o NBA? Ou não, mas você baixa o NBA, por favor, não. Por favor.
Se ele tiver, tipo, R$2 igual tava da última vez, eu vou baixar, pode deixar.
NBA, o Rise of Tomb Raider e o chamado Erica. Acho que é suspense.
Qual que é esse último aí? Eu não entendi o nome direito.
Erica.
Erica? Erica.
É.
Erica.
Eu também não... Parece que é indie.
Indie Games.
Que é aniversário de 10 anos da PSN lá. Eles estavam fazendo essa promoção aí, mano.
Olha, mas tá isso de graça?
Só no bando.
Tá de graça.
Tá de graça, não?
De mês que vem.
Olha aí, Anão.
Mano, eu preciso assinar a PSN de novo. Eu não sei se vou assinar a PSN, entendeu? Eu preciso passar primeiro o negócio do meu mestrado. Se eu passar, eu assino. Aí você assina.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Beleza.
As desculpas do cara, mano. Eu tenho que me
martirizar, entendeu? Depois, se eu não passar. Eu tenho que sofrer. pagar.
Nossa, ele tá falando isso que ele vai, tipo, a grana que ele tem, ele vai gastar tudo em comida. Ele vai comer, tipo, lanche todo dia, certeza.
É, ouvindo música lamentável e comendo bastante.
Exatamente. Tem que juntar em algum lugar, isso é verdade.
Eu tô namorando esse jogo da NBA, mano, foi a mó cota, mano. Porque abaixou o preço, tinha abaixado o preço porque eles têm um lance do jogo que meio que se acompanha a temporada, tá ligado? Você pode começar a jogar acompanhando a temporada. E como não tá tendo jogo na NBA, não tem atualização. Por isso que tava barato. Tipo, a última vez que teve promoção tava 50 conto, o jogo custa 220.
Muito isso. As caras já logo lançou, mano.
Então, mano, agora vai ser de graça, né? De graça.
É, só tem que pagar a PSN só, apenas. Mas eu vou ver, pode deixar.
É, não, aprende a jogar também, é legal. É difícil, mas é legal.
Não, é muito difícil.
Ah, não, tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência pra jogar.
Eu sou incapaz. Não, eu sou incapaz, velho. Sou realmente incapaz. Nem falo de paciência, eu sou incapaz.
O Anão é nupão, velho. Ô, falar pra vocês, mano. Papo 10, como diria nosso amigo Tardelli. O Anão, ele não consegue... ele é ruim jogando joguinho de super-herói, tá ligado? Do Homem-Aranha. Ele não consegue. Ele fala que é difícil.
Mano, meu jogo é jogo de RPG, tá ligado? É jogo de turno, velho. Eu gosto de jogo de turno, mano. Eu gosto de jogo de pensar.
Jogo de turno? Que jogo de turno?
Eu gosto de jogo de turno, cara.
Mas você tem que pensar. Tem que pensar rápido.
Eu não consigo, não. Pode pensar. Né? Mas tem que ser no meu tempo. Tem que ser no meu tempo.
Não pensa rápido.
Não dá. Tem que ser no meu tempo, entendeu?
O Anão, ele gosta de jogo de luta, só que é ruim também.
Não vem não. O jogo de luta, eu dou fight sim, não vem não.
Qual que você enrola?
Meu tem jogo que pensar de... também, sabia?
Mortal Kombat aí, também vou bem. Injustice também. Sistema de luta do Mortal Kombat mais, né, velho? Os outros, eu não sou tão bom não.
Não, mas sistema de luta tipo Street Fighter, assim, eu acho meio zoado. Sei lá. Eu cara, curti você, antes.
Você tem que ser muito viciado, velho, eu acho. Pra você manjar... É jogo de luta,
sei
assim,
lá,
sabe?
É chute em cima, chute embaixo, Hadouken, é isso. Você chuta em cima, o cara cai, ele levanta, você chuta embaixo, ele cai de
mano,
novo.
Mano, é que tipo...
Aí você tem... dá um Hadouken na hora que levantar, pronto.
É isso. Que tem uns personagens que tem uns comandos muito ruins, tá ligado? Tipo, ao invés de você só dar um meia-lua, não, você tem que dar um meia-lua onde você fica com pra baixo um segundo, dois diagonal. Segundos, tá ligado? Aí depois você dá
mas
um meia-lua
mas ninguém joga com
o
Vega. Só você que joga com o Vega.
Não, mas... Eu não tô falando só do Vega.
Mais apelão, né? Tipo...
Eu não tô falando só do Vega. Você tá vendo, Marcos? Os cara me gastam aqui, velho.
Outro
só
outro
do
tipo
Vega,
de...
mano. Não tô falando só do
outro
Vega.
Tipo, outro tipo de jogo de luta que é embaçado você aprender, mas quando você aprende é legal, é o Tekken, mano. Que é outra fita também. É outro tipo de comando, mano. Mas é isso. Eu ainda acho que o sistema Mortal Kombat atual é o melhorzinho.
O melhor.
Sim. Acho que de jogo de luta, assim, é
fazer as coisas bacanas.
Tem muita variação também, tá louco?
E é difícil, tem uns bagulho que é difícil de aprender. Eu tentei aprender algumas coisas lá, mas não consegui não, mano.
Tem o time, certo?
Umas defesas no tempo certo, você consegue revidar, fazendo, apertando 2 botões ao mesmo tempo. Não precisa disso. E tem o modo... A Gia, ela tá quieta aí, mas ela jogava no estilo tipo, perto todos os botão.
Não, eu aprendi alguns da minha do sangue lá. Como que é o nome
Scarlet.
Dela?
Scarlet.
A Scarlet. E a outra lá, que faz a verdinha.
A Jade. A Jade.
Jade.
A Jade, a Milena, eu gosto das meninas, entendeu? Eu represento as meninas. Então, elas eu decorei alguns e às vezes eu conseguia. Agora eu fui fazer o treino lá, sei lá que tanto de botão que você tem que apertar ao mesmo tempo no tempo certo. Sei lá, não, desisti, dane-se. Eu aperto os botões lá e é isso. Tô aqui pra me divertir. O que importa é competir, não ganhar, não é?
Não.
Eu pego isso pra minha vida. Às vezes eu fico irritada depois do Lucas ganhar muito, eu fico irritada.
Eu tenho que deixar ela ganhar pelo menos um round, senão eu vou ficar aí, calma, chato, né?
Quer jogar mais, né?
Irritada. Mas eu fico mais irritada com corrida. Corrida, eu acho que eu me irritava mais do Crash, mano. É um joguinho difícil, Mario é bem mais legal. Mas o Crash era muito difícil, aí, tipo, eu não ganhava nada, e o Lucas às vezes estava em primeiro lugar, e eu não tinha nem terminado a segunda volta ainda, e ele já tinha terminado.
Tava dando quatro voltas de retardatário assim, ó, já.
Dando eu tava ré, chegando nela.
Dando ré, isso mesmo, Marcos, dando ré, chegando nela.
Não, teve vez que me passaram, assim, tipo, fizeram a volta e na minha frente me passaram. Eu falei, não é possível. E em Mario eu não sou tão ruim, assim. É o jogo que eu
É que Mario
problema,
é pra criança também,
é
né?
É o Crash.
É mais fácil. Eu tô te criticando o jogo, não você, amor. Relaxa.
Tá bom,
mano. Ai, ai. Quem que era agora? Eu?
Você,
eu não
Lucas,
tenho
você.
Eu não tenho diversos. Eu não vou jogar hate aqui mais. Porque eu já falei que eu tinha que falar. As coisas que eu falei, já falei que tinha que falar. As pessoas que ouviram não são as pessoas que tinha que ouvir. Então, tá tudo bem. Beleza? Eu não vou mais dar bronquinha em filho de bispo. Pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer mais isso não, mano. Foi a primeira e única vez. O Marcos não tá ligado. Ou ele tá ligado. Eu não sei se ele tá ligado.
Não.
Mas eu não vou dar mais bronquinha em filho de bispo, não, tá ligado? E é isso. Nada contra filho de bispo.
Não tenho mais reputação.
Só alguns. Vocês estão ligados quem é. Mas é isso, temos o episódio aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Aproveita que o Marcos tá aqui, ó. Falou pra caramba, esse cara fala demais, vocês viram, né?
Esse cara é falante. Na verdade, ele tá um pouco tímido, entendeu? Tá tímido ali, sim. Entendeu?
É porque tem vídeo.
Primeira vez, tem vídeo, ele tá analisando,
calma,
entendeu?
Você tem que ir lá.
Aí, ó.
Já meteu uma opressão. Já, que eu vou falar. Já.
Pensar que tem milhares de pessoas.
Exato,
assistindo,
exato,
né?
Exato,
vai falar. É falar pro Marcos que, tipo, ele tá competindo com quem fala menos, com um dos caras que tá desde o começo aqui, que é o Tico. O Tico também quase não fala nada.
Exato, quando... velho, exato.
Então, mano, é normal, relaxa. Quem fala bastante aqui é eu, que sou o host, o anão, que tudo ele tem que falar, sobre tudo. Ele...
É vício, cara. É vício de linguagem. É vício de linguagem.
Tipo assim, ó.
É tipo aqueles negócios de radialista.
É tipo,
mesmo,
viu? Ele não consegue.
Não, é que eu não consigo deixar silêncio, tá ligado? Pra mim, tipo, silêncio é errado, sabe? Não, não tem que ter silêncio quando tá tendo rádio ou live, sei lá, sabe? Não, não pode ter, não pode ter silêncio. Eu fico meio, sei lá, em
agoniado,
choque.
Né?
Isso, fico em danger, velho. Fico agoniado.
Enfim, muito obrigado ao Marcos aí, compareceu aí. Eu chamei ele e o cara veio mesmo. Parabéns, cara. Deixa eu ver.
É nóis, Papafunco.
Agradecer só o Marcos. E é isso.
É que acompanhou a live também, né, pô? A Marcele tava aí, a Tiele mandou um salve, o Felipe também mandou o salve dele, coitado. O Felipe não vai mais entrar porque a gente só xinga o coitado, né?
Mano,
toda vez
o Felipe...
que ele entra, velho. Toda vez que ele entra, ele.
O Felipe
ele
só decepciona
xinga,
a gente,
véio.
Estamos
se kits. Se o Felipe chegar pra mim e falar, eu tenho um assunto sobre o jogo pra gravar um podcast, tipo, que dure uma hora. A gente grava, tá ligado? Eu não vou trazer ele pra fazer indicação.
Tenho sim. É só você falar pra ele falar de Death Stranding. Você falar pra ele falar de
não,
Death Stranding,
não.
Ele vai ficar uma hora divagando aí sobre o joguinho Silex. Do correio.
Mas aí você tem que entender que o host sou eu e eu não vou aceitar qualquer tipo de coisa também. Mas é sério, Felipe, ó, você tá escutando isso aqui, que eu sei que você escuta a gente de vez em quando. Uhum. É, não sei se você tá online ainda. Não, não deve estar. Ele deve estar fazendo alguma outra coisa. Mano, se tiver algum assunto de game e se tiver como gravar, tá ligado? Não sei que nem o Alisson que grava uma batata e deu ruim no áudio dele. Porque o Alisson também, eu queria gravar sobre anime, sobre Naruto, sei lá. Só que não dá pra confiar. O cara... O cara foi gravar com nós, coitado. O bagulho não, nem deu hack. Então, então Marcos, se der ruim no seu áudio, você já sabe, né?
Nunca mais, velho.
Nunca mais chama aí.
Responsa.
Não, eu tô brincando. Com prazer. Tô brincando. Mas se o Felipe tiver algum assunto de games aí, a gente grava um episódio sobre games. E o Anão vai estar presente, obviamente, que ele tem que falar sobre todas as coisas.
Obviamente. Obviamente sou uma pessoa preparada, assim, um leque assim, de todos os assuntos possíveis e imagináveis, entendeu?
É isso aí. É isso aí, galera.
Nossa, é muito irritante.
Compartilha o episódio aí com seus amigos, para as pessoas escutarem, porque, querendo ou não, a gente tá indicando coisas para vocês consumirem. Apesar de a maioria não tá mais em quarentena, né? Porque tá tudo normal já. Tipo, parou de morrer gente, a galera tá aglomerando mesmo. Mas é bom escutar alguma coisa. Já que você tá saindo de casa, quando você for pegar busão, pelo menos tem alguma coisa pra escutar. Então,
não,
compartilha,
Lucas,
com seus,
assim,
amigos.
Quando a pessoa estiver internada lá morrendo de coronavírus, coloca o podcast.
Verdade.
Entendeu? Você vai estar sabendo, vai ser... que vai ter um podcast Cabeça Grávida. Dá pra você ouvir, assim, nas suas palavras finais, a gente falando.
É, porque sim, a gente vai estar vivo ainda. A gente vai estar vivo falando. Porque a gente tá se protegendo, então. Mas é isso. Um abraço pra galera do UTI aí. E pra quem não conseguiu estar no UTI... Pra quem tá morrendo em casa, porque os trouxas ficam saindo na rua e tá ocupando as UTI, um abraço aí também. Compartilha esse episódio. E é nóis. Até semana que vem. Falou.
É nóis.
Falou. Um abraço. It has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?